Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 15 de novembro, hoje aqui em Washington, 11 graus centígrados. A produção desta primeira meia hora é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Joe Gill. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Militares controlam o Zimbábue. Robert Mugabe está detido na sua residência. Enviado especial da China vai à Coreia do Norte. À nossa frente, hora e meia de emissão, primeira meia hora dedicada a Angola, Isabel dos Santos, despedida da Son Angola, Xizé dos Santos e Coriandu perdem controle do canal 2 da TPA. Temos reações.
O João ainda não fez nada, ou seja, ele ainda não produziu medidas de política económica com influência social. Então, não podemos unicamente olhar para a exoneração, temos de fazer a leitura para a nomeação.
Parlamentares vão ter menos dinheiro, queixam-se disso, mas há quem diga que devem cortar nos luxos.
Não quero de tanto luxo, para quê? O mais importante é aquilo que eu disse, a satisfação das necessidades.
A questão da hemodiálise em Benguela continua em foco, fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, está detido em sua casa na sequência do que tudo indica ser um golpe de Estado. O presidente sul-africano Jacob Zuma, que é presidente também da organização regional SADC, disse ter falado com Mugabe, que lhe disse estar restrita à sua residência, mas estar bem de saúde. Zuma disse que as autoridades sul-africanas estão também em contato com as forças de defesa do Zimbábue. Tanques do exército zimbabiano ocuparam posições na capital, Harare, e soldados ocuparam a estação de televisão. Numa declaração, o major-general Simon Kayamoyo disse que as forças militares não estão a tomar conta do governo, mas apenas a corrigir o que disse ser a deterioração da situação política, social e económica do país. As ações dos militares seguem-se à admissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que se refugiou na África do Sul e que parece contar com o apoio do exército. Vários membros do governo de Robert Mugabe foram presos. O dirigente da União Africana disse que tudo indica ter havido um golpe de Estado no Zimbábue e apelou aos militares para porem fim às suas ações. Alpha Conté, presidente da Guiné-Conakry, disse que os militares devem obedecer à ordem constitucional. Conté condenou as ações dos militares, que disse tratar-se claramente de uma tentativa de tomada do poder. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje o reforço da sua missão de paz na República Centro-Africana com mais 900 soldados. O mandato da missão de paz foi prolongado por mais um ano, depois de negociações entre a França, que propôs a resolução, e os Estados Unidos, que são os seus principais financiadores. Um enviado especial da China vai deslocar-se esta semana à Coreia do Norte, disse a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. A agência disse que o dirigente do Departamento de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista Chinês se vai deslocar à Coreia do Norte para discutir as decisões do recente Congresso do Partido. Não foram dados outros pormenores, mas a China tem publicamente criticado os testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sua recente visita à China, pressionou o governo deste país e de países da região a aumentarem os seus esforços para resolver a questão do programa nuclear norte-coreano. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson está em Myanmar para discutir a crise de refugiados Rohingya com a de facto líder Aung San Suu Kyi e o chefe militar do país. Em conferência de imprensa com Suu Kyi, Tillerson sugeriu que uma investigação independente poderia mostrar atrocidades envolvendo os muçulmanos Rohingya que fogem para o Bangladesh. Ele disse que a crise é um dos grandes desafios que Myanmar tem e mostrou-se profundamente preocupado com a credibilidade das notícias sobre atrocidades generalizadas cometidas pelas forças de segurança e vigilantes do Myanmar durante a recente onda de violência. Tillerson encontrou-se com o chefe do exército, cujas forças foram acusadas de lançar uma campanha contra vilas dos Rohingya em resposta aos ataques a esquadras da polícia por forças de militantes Rohingya em agosto. A reputação de Aung San Suu Kyi, como laureada com o Prémio Nobel da Paz e símbolo pró-democracia, foi manchada com a lentidão a que respondeu à crise. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje foi um mau dia para a família do ex-presidente Eduardo dos Santos. O presidente angolano, João Lourenço, ordenou ao Ministério da Comunicação Social a retirada da gestão do segundo canal de televisão pública à empresa Semba Comunicação, de dois filhos do ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, nomeadamente Xizé dos Santos e Corian Du. Mas antes disso, a cena política angolana foi marcada pelo decreto exonerando Isabel dos Santos do cargo de presidente do Conselho da Administração da Sonangol. Para o seu cargo foi nomeado Carlos Saturnino, aquele que ela havia demitido da Sonangol. Mas o que é que isto significa? Vamos começar com o Coque Mokuto em Luanda, que foi buscar a reação dos partidos políticos.
Em reação à exoneração de Isabel dos Santos da presidência do Conselho da Administração da Sonangol, Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, disse ser uma medida que não surpreende o seu partido pelo facto de João Lourenço estar a levar a cabo um conjunto de reforma para a constituição do seu grupo de trabalho.
Portanto, era previsível que as coisas viessem a acontecer como estão a ocorrer e tudo indicava que o presidente da República iria tomar esta decisão. Ele tem estado no processo de formar a sua equipe. E, naturalmente, estas mudanças que vão ocorrendo não surpreendem a ninguém.
Jalindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CEA, entende que João Lourenço ainda não tomou qualquer medida económica com influência social, apenas atua em meras exonerações e nomeações, não fugindo da linhagem de José Eduardo dos Santos.
João ainda não fez nada. Ou seja, ele ainda não produziu medidas de política económica com influência social para depois haver reação. O que está a acontecer com o presidente João Lourenço é meras nomeações, ou seja, composição do seu próprio gabinete para funcionamento. Ainda não fez algo extraordinário. Essa exoneração está a criar alguns aplausos populares por causa da forma como a Isabel Santos foi nomeada e as contestações que seguiram a esta nomeação. Não podemos unicamente olhar para a exoneração. Temos de fazer a leitura para a nomeação. A pessoa que foi nomeada é a pessoa que já esteve na Sonangol durante anos. Será que esta pessoa deixará os vícios anteriores que foram identificados pelo Presidente da República Santo, o ex-presidente da República, que levou à exoneração?
Entretanto, para o deputado do MPLA, João Pinto, a exoneração de Isabel dos Santos da presidência do Conselho da Administração da Sonangol é um ato administrativo normal que compete ao Presidente da República.
O conselho que eu dou à sociedade é deixarmos de odiar, amar ou exaltar atos administrativos. Os atos do presidente, administrativos ou políticos, estejam em conformidade com a Constituição. Devemos ter um pouco de prudência, que não seja para chincalhar ou humilhar publicamente pessoas. Cidadãos não devem, quando alguém é nomeado ou exonerado, não devem pôr em causa a sua dignidade, tentar desacreditar ou ridicularizar. É um ato racional. Você está em conformidade com a Constituição e com a lei. Não é civilizado numa democracia. Estás felicitado porque foi nomeado exonerado A ou B. É uma missão.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuto.
Obrigado, Coque Mokuto, a Voz da América. O Álvaro Lugero de Andade foi também ouvir personalidades e analistas que, no geral, classificaram como normal a decisão do presidente Lourenço, afirmando que ele está agora a repor a legalidade.
Para o politólogo Fernando Macedo, o Presidente da República atuou dentro da legalidade constitucional.
O quadro de ter o direito de ajuizar novas políticas, implementá-las e selecionar agentes públicos nos quais deposito confiança, por várias razões, uma das quais é preparação política e técnica, que são duas coisas que a senhora engenheira Isabel dos Santos veio a revelar que não tem nada de nenhuma caça às bruxas.
Por seu lado, o antigo primeiro-ministro Marcolino Mocco faz a seguinte leitura política com ênfase no trabalho que está a ser realizado por João Lourenço.
João Lourenço tem assumido coragem e tem trazido uma grande esperança de que saltamos para uma nova era. Este último ato da sua nomeação escandalosa para uma empresa da dimensão da Fonangol solida uma ideia que se vem criando de que João Lourenço traz efetivamente a independência nacional, a liberdade, as garantias e direitos para o povo de Angola.
A reposição da ética é destacada também por Elias Isaac, representante da organização não-governamental Open Society em Angola, que também falou à Voz da América.
O que aconteceu é só repor a verdade, porque existem quadros no país que podem assumir. E o que estava a acontecer em Angola é praticamente a família presidencial a tomar conta do país na sua totalidade. E nós vemos isso com bons olhos e pensamos que as instituições do Estado estão a ser normalizadas.
Isaac também é de opinião que esta decisão indica o novo caminho que levará ao fim dos monopólios e também à devida utilização de recursos humanos que não têm sido aproveitados.
Este processo vai fazer com que os vários monopólios e a concentração de poder político e económico na mão de uma só família, de um só grupo, vai começar a desaparecer e Angola terá a oportunidade de experimentar os vários quadros.
Na conversa com o antigo primeiro-ministro e jurista Marcolino Mocco, perguntei se João Lourenço não estará a reunir-se apenas dos seus homens, como se acusou José Eduardo dos Santos, tendo respondido que, por agora, não tem essa indicação.
Não há nenhum sinal de que saem uns, entram outros, no mesmo sentido do nepotismo, da confiança estrita pessoal, sem ter em conta os valores éticos e morais do Estado. Só deve reparar que as nomeações nem sequer estão a incidir sobre pessoas desconhecidas. Muitas dessas pessoas foram mesmo utilizadas na época, ou na era de Eduardo dos Santos.
Era Marcolino Mocco, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade, e os ouvintes podem ir à nossa página na internet para ver, portanto, as últimas sobre estas demissões de família de Eduardo dos Santos. Vamos agora para Benguela, onde o governo garante que o Ministério da Saúde procedeu já a pagamentos parciais ao Instituto Nacional do Rim, parceiro da empresa que gera os centros de hemodiálise, mas a greve de 120 enfermeiros em vigor desde a passada segunda-feira ainda não tinha sido esta manhã levantada. Após o pronunciamento das finanças, que dizia estar à procura de uma solução imediata, a Voz da América soube de fonte oficial que foram libertados 70 milhões de kwanzas, cerca de 420 mil dólares, valor que deverá suportar parte dos 6 salários em atraso daqueles enfermeiros que se recusam a dar hemodiálise aos pacientes. João Marcos.
Esta fórmula, em discussão até o momento em que expedíamos a peça, numa reunião que juntou no Lobito o Ministério da Saúde, o Instituto do Rim e a empresa portuguesa Pluribus, não agrada aos trabalhadores, que decidiram, ainda assim, estender as mãos aos doentes em estado crítico. Foram quase 40 os pacientes com insuficiência renal crónica assistidos em Benguela e no Lobito. Mas a verdade é que
a greve como tal ainda não foi levantada.
Palavras de António Manuel Cabinda, diretor do Gabinete de Saúde de Benguela, ontem, quando testemunhava a assistência prestada a alguns dos 220 pacientes. Sem ter falado em números, o dirigente adiantou que os pagamentos são um bom presságio para as clínicas, que também lamentam a falta de medicamentos.
Então estamos a procurar de forma regular ir amortizando a dívida para evitar estes constrangimentos.
Está confirmado que ainda faltam 3 meses?
Está confirmado que ainda faltam 3 meses. Amanhã o que nós vamos discutir com a empresa é, em função do pagamento que já foi feito, quantos meses poderão ser pagos aos funcionários. Então serão as questões que amanhã, com mais detalhes, nós iremos discutir.
Este pagamento já feito, pode-se avançar o valor?
Este é um assunto que nós vamos tratar na discussão de amanhã.
Ouvido pela Voz da América, o secretário provincial do Sindicato da Administração Pública, Serviços e Saúde, Custódio Cupessala, pede que os funcionários se associem a sindicatos, uma vez que a greve não obedeceu a imposições legais.
Nós mandamos o nosso colega no sentido de aconselhar que pela próxima não aconteça, embora tenham razão, ficar 6 meses sem salário, de facto é muito difícil. Não, estamos solidários naturalmente, porque não é fácil alguém ficar 6 meses sem salário, é muito difícil. A partida tem razão, está previsto na lei do trabalho, mas chega a paralisação, deviam obedecer aquilo que a lei prevê.
O sindicalista refere-se à falta de um cadeiro reivindicativo e aos serviços mínimos, já observados, como vimos, com a assistência aos pacientes em estado crítico. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Muitos dos doentes que recebem tratamento de hemodiálise em Benguela vêm de outras províncias, como a Huila. O Teodoro Albano diz-nos agora que os familiares de doentes com insuficiência renal na Huila apelam às autoridades para que se abram na província um centro de hemodiálise para tratamento dos seus doentes. Teodoro.
Lourdes de Freitas, há mais de um ano que tem um marido a receber tratamento no centro de hemodiálise de Benguela, fala de como tem sido o penoso o sacrifício.
Nós lá temos uma vida precária, porque assim, começamos logo por perder os nossos empregos que são aqui no Lubango, né? A partir daí, é a pessoa doente e é o acompanhante, que já não trabalha mais. Porque também lá é preciso acompanhar o doente à hemodiálise, porque não há transportes para os levarem, quem leva é a família. E então é muito complicado viver sem Benguela, ter um doente em Benguela a ser tratado. Por isso é que muitos ficam lá meses e acabam por morrer, porque não têm comida para comer, não têm onde dormir, muitos dormem na rua.
Perante as dificuldades, porque passam os doentes da Huila em Benguela, Lourdes de Freitas assume, em nome do coletivo, o apelo urgente para que as autoridades atendam o pedido para a abertura de um centro de hemodiálise na província. Lourdes de Freitas vai mais longe e pede a sensibilidade dos governantes.
Pensem em vocês também. Hoje somos só nós, mas amanhã pode ser um vosso familiar, vocês próprios, que lamento muito que Deus Nosso Senhor não vos dê a vocês esta doença, para que vocês tenham que deixar tudo o que têm para trás, a vossa casa, a vossa família, os vossos netos, a tudo, amigos, tudo, e terem que morar numa província diferente com a doença e com a falta de meios. Porque se Deus nos desse a possibilidade de podermos trocar com os nossos governantes, acho que os nossos governantes seriam mais sensatos e mais... porque eles não estão a ser sensatos connosco.
A promessa de abertura de um centro de hemodiálise no Hospital Central do Lubango, António Agostinho Neto, o maior da província, é antiga, mas até o momento nunca se concretizou. O novo diretor do Gabinete Provincial de Saúde, recentemente empossado no cargo, Eleutério Ivelíqua, sabe que assume um setor a braços com enormes dificuldades, que precisa de melhorar os seus indicadores.
Nós temos a linha geral do Ministério da Saúde, que nós temos que melhorar alguns indicadores da saúde, que de forma geral não estão bem. Falamos a cobertura vacinal a nível nacional, necessita uma melhoria. Necessitamos melhorar a nossa atenção médica e medicamentosa nos hospitais.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar das fronteiras de Moçambique e do Malawi. Estão em discussão. Foi sempre um tema quente nas relações entre estes dois países. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau. Toda a emissão está com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital. E não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E envie-nos uma notícia, envie-nos um vídeo, uma foto pelo WhatsApp, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter a oportunidade de discutir as mudanças em Angola, a demissão de familiares do presidente Eduardo dos Santos. Vamos ter connosco Elias Isaac. Ele é o representante da organização Open Society em Angola. Vamos agora falar do Parlamento angolano. Há muito que parlamentares se queixam da falta de condições de trabalho devido à escassez de fundos. Agora fala-se mesmo em mais reduções, mas muitos dizem que os parlamentares se devem habituar a ter menos luxos, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
Analistas consideram que em momentos de crise deve-se dar aos deputados da Assembleia Nacional o mínimo de condições de trabalho que o momento aconselha, sem que tal seja entendido como a perda de dignidade como representantes dos eleitores. A posição foi defendida depois de o secretário-geral da Assembleia Nacional, Agostinho Pedro Neri, reconhecer esta terça-feira em Luanda que, em face da crise económica, o Parlamento pode ser obrigado a fazer cortes nas benesses dos deputados em função da insuficiência de recursos para o cumprimento de despesas inerentes às suas funções. O economista e antigo deputado São Pablo António entende que nada justifica a compra de viaturas de luxo para os parlamentares.
O deputado deve ter um cargo normal, com preço razoável, para andar no exercício das suas funções, para ir fazer a deputação, visitar os bairros, visitar as pessoas, próprio mesmo, não é um carro de tanto luxo, para quê? O mais importante é aquilo que eu disse, a satisfação das necessidades. E ele já recebe o salário, ou com salário, ele pode lá na província onde vive ou em qualquer imobiliária recorrer e ter uma casa, vai pagando. Não é preciso que a Assembleia oferecer casa. Isso é inadmissível.
Por seu turno, o ativista e investigador Francisco Tonga Alberto defende que os deputados deviam se abster de benesses exageradas.
Amanhã, se o país voltar a criar as mínimas condições para a maioria, podem viver mais. Mas, de momento, é mesmo a falta de consenso da cidadania.
O assunto não reúne consenso entre os deputados da oposição, havendo os que defendem a atribuição de viaturas de luxo e os que apenas querem meios de trabalho que os possibilitem deslocações para o contacto com os eleitores. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com a qualificação para o Mundial de Futebol. Já está quase tudo decidido. Esta noite vamos ficar a saber o último dos qualificados. Peru recebe a Nova Zelândia. É favorito para passar na primeira mão na Nova Zelândia, empate a 0 golos. Ainda hoje, a Austrália qualificou-se ao derrotar em casa as Honduras por 3-1, depois de um empate a 0 golos na primeira mão. 2 golos da Austrália de penalti, o outro um autogolo de um defesa das Honduras. Ontem, a Dinamarca tornou-se na última equipa da Europa a qualificar-se. Foi à Irlanda dar que basada 5-1 com 3 golos de Eriksen. Tem boa equipa a Dinamarca, joga bem. É capaz de dar nas vistas no Mundial. Em África, 2 jogos do grupo D, que já não contavam para nada, mas Burkina Faso não perdoou. Deu que basada a Cabo Verde. 4 batatas na capoeira dos Tubarões Azuis, sem resposta. No outro encontro do grupo, Senegal confirmou a sua supremacia, bateu a África do Sul por 2-1. Ontem houve também muitos jogos amigáveis de preparação, 3 chamaram a atenção e os 3 terminaram em empates. Inglaterra empatou com o Brasil, 0 golos. A Alemanha e a França empataram a 2 golos. Espanha foi a Rússia empatar a 3 golos com um pormenor curioso. Os golos da equipa espanhola apontadas por 2 defesas. Jordi Alba marcou 1, Sérgio Ramos marcou 2 de penalti. Portugal empatou em casa com os Estados Unidos a 1 golo, ambas as seleções com equipas secundárias, Estados Unidos a fazerem estrear muitos jovens que deram nas vistas e que deveriam ter vencido o jogo. O guarda-redes americano, esse, contudo, deu um frango à antiga, é de ver, porque frangos desses raras vezes se vêem. E esse frango deu o empate a Portugal. A má exibição de Portugal pôs comentaristas a dizer que muitos dos jogadores que ontem participaram vão de certeza ficar de fora para o Mundial. Isto depois de dizerem anteriormente que o treinador Fernando Santos tinha um problema de ter muito por onde escolher.
Tirarmos conclusões logo que há muitos jogadores que já, por agora, o selecionador vai ter muitas dores de cabeça e há 50 jogadores e tal. De repente, Portugal tem um jogo que não é totalmente conseguido, teve coisas boas, coisas não tão boas, na realidade não fez um grande jogo e ficamos logo com a sensação que, afinal, os jogadores agora, afinal, já meia dúzia deles já ficaram de fora. Não é nada disso, as coisas não funcionam assim, naturalmente. Mas o treinador compete saber ler as coisas, saber aquilo que na realidade não corre tão bem, fazer essa análise e saber ler bem nas entrelinhas também.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Basquetebol americano, o San Antonio Spurs ontem foi a Dallas vencer por 97-91 e isso deu um recorde ao treinador Greg Popovich. É agora o treinador mais rápido a chegar às 500 vitórias como visitante da Liga. Alcançou isso em menos 41 jogos que o anterior recordista, que era o treinador Pat Riley. Dallas é agora a pior equipa desta época, tem apenas 2 vitórias em 15 jogos. Boston, esse, somou a sua 13ª vitória consecutiva. Foi a Nova York bater o Brooklyn Nets 109-102. Tem 13 vitórias, 2 derrotas e, por menor curioso, essas 2 derrotas foram os seus 2 primeiros jogos do campeonato. No outro jogo de ontem, Toronto bateu o Houston 129-112. Como ouviram no noticiário, militares angolanos... militares controlam agora o Zimbábue. Não são angolanos, claro está, são zimbabueanos. O presidente da África do Sul, também presidente da SADC, contactou o presidente Robert Mugabe, que se encontra detido na sua residência. O Simeão Pongwana tem as últimas.
Não foram avançados pormenores sobre a conversa entre os dois líderes. Os militares que controlam os edifícios do governo, dos tribunais e do parlamento disseram que estão contra elementos corruptos que circundam o presidente Robert Mugabe e foram detidos 3 ministros, incluindo o das finanças. Entretanto, o presidente da CDC, Jacob Zuma, enviou nesta quarta-feira 2 ministros para Harare e Luanda, capital angolana. Os ministros enviados são os da Defesa e Veteranos Militares, no Civil Mampisa Nklakula, e da Segurança do Estado, Bongani Bongo, para se inteirarem da real situação no terreno. Depois de Harare, os 2 ministros sul-africanos vão a Luanda falarem com o presidente João Lourenço na qualidade de presidente do órgão da CDC para a cooperação nas áreas de política, defesa e de segurança. Segundo os militares zimbabuianos, Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem interessante sobre Malawi e Moçambique a discutirem as suas fronteiras. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas antes disso, vamos ficar com a música do cabo-verdiano Jorge Neto, Paixão.
Wow!
muita morte existe no mundo, Grigio. Mas de nós é só nós. Se de fato mudar, mas Grigio, ama de verdade.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 15 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Enquanto que em Cabo Verde são 4h30 da tarde, ao microfone nos próximos 30 minutos, convosco Amâncio Miguel. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, está detido em sua casa na sequência do que tudo indica ser um golpe de Estado. O dirigente da União Africana, Jacob Zuma, disse que tudo indica ter havido um golpe de Estado no Zimbábue e apelou aos militares para porem fim às suas ações. De facto, não é Jacob Zuma, é Alpha Condé. Estes alguns dos títulos das notícias desta tarde. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Zambésia, na cidade de Quelimane, com a Rádio Nova Paz. Em Nampula, na cidade de Nampula, capital do norte de Moçambique, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na cidade da Praia. E em Bissau, com a Pidjigiti e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, temos o emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e basta procurar por VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Vamos ao Zimbábue para começar as notícias, não é, João Santarita?
É verdade. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, está detido em sua casa na sequência do que tudo indica ser um golpe de Estado. O presidente sul-africano, Jacob Zuma, que preside também a organização regional SADC, disse ter falado com Mugabe, que lhe disse estar restrita à sua residência, mas estar bem de saúde. Zuma disse que as autoridades sul-africanas estão também em contato com as forças de defesa do Zimbábue. Tanques do exército zimbabuiano ocuparam posições na capital Harare e soldados ocuparam a estação de televisão. Numa declaração, o major-general Simon Kaya Moyo disse que as forças militares não estão a tomar conta do governo, mas apenas a corrigir o que disse ser a deterioração da situação política, social e económica do país. As ações dos militares seguem-se à demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que se refugiou na África do Sul e que parece contar com o apoio do exército. Vários membros do governo de Mugabe foram detidos.
O dirigente da União Africana disse que tudo indica ter havido um golpe de Estado no Zimbábue e apelou aos militares para porem fim às suas ações. Alpha Condé, presidente da Guiné-Conakry, disse que os militares devem obedecer à ordem constitucional. Condé condenou as ações dos militares, que disse tratar-se claramente de uma tentativa de tomada de poder no Zimbábue.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje o reforço da sua missão de paz na República Centro-Africana com mais 900 soldados. O mandato da missão de paz foi prolongado por mais um ano, depois de negociações entre a França, que propôs a resolução, e os Estados Unidos, que são os seus principais financiadores.
Um enviado especial da China vai deslocar-se esta semana à Coreia do Norte, disse a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. A agência disse que o dirigente do Departamento de Negócios Estrangeiros do Partido Comunista Chinês se vai deslocar à Coreia do Norte para discutir as decisões do recente congresso daquele partido. Não foram dados outros pormenores, mas a China tem publicamente criticado os testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sua recente visita à China, pressionou o governo deste país a aumentar os seus esforços para resolver a questão do programa nuclear norte-coreano.
O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, está em Myanmar para discutir a crise de refugiados Rohingya com a de facto líder Aung San Suu Kyi e o chefe militar do país. Em conferência de imprensa com Suu Kyi, Tillerson sugeriu que uma investigação independente poderia mostrar atrocidades envolvendo os muçulmanos Rohingya que fogem para o Bangladesh. Ele disse que a crise é um dos grandes desafios que Mianmar tem e mostrou-se profundamente preocupado com a credibilidade das notícias sobre atrocidades generalizadas cometidas pelas forças de segurança e vigilantes de Mianmar durante a recente onda de violência. Tillerson encontrou-se com o chefe do exército, cujas forças foram acusadas de lançar uma campanha contra as vilas dos Rohingya em resposta aos ataques a esquadras da polícia por forças militantes Rohingya em agosto. A reputação de Aung San Suu Kyi como laureada com o Nobel da Paz e símbolo pró-democracia foi manchada com a lentidão a que respondeu à crise.
A questão da política do Zimbábue a dominar a agenda informativa aqui na Voz da América. Mas antes de irmos para o Zimbábue, já mais a meio desta emissão, vamos continuar na África Austral para falar de Moçambique e Malawi. Há novamente fricção entre Moçambique e Malawi, em causa a delimitação das fronteiras dos dois vizinhos daquela região de África. Analistas dizem que o diálogo é o melhor caminho, tal como reporta o Ramos Miguel, nosso correspondente em Maputo.
As autoridades moçambicanas acusam o Malawi de não respeitar a delimitação da fronteira comum, afirmando haver casos de retirada de marcos fronteiriços, o que, na opinião da analista, traduz o clima de tensão que sempre caracterizou as relações entre os dois países. A acusação foi feita pelo governador provincial do Niassa, Arlindo Solindo, afirmando que o mais recente dos incidentes fronteiriços ocorreu semana passada.
Ao longo da fronteira, às vezes, têm retirado marcos para ver se aumentam um pouco mais as machambas deles, mas porque os moçambicanos conhecem muito bem a fronteira entre os dois países, eles continuam a trabalhar tranquilamente. Por exemplo, há 3 dias nós tivemos um incidente em que um líder comunitário malawiano veio com a sua população e veio vigarizar alguns nossos populares que estavam a trabalhar, a preparar a machamba para a sementeira do arroz. Foi um incidente que foi prontamente reportado ao governo do Malawi.
Para aquele governante, a delimitação da fronteira tem de ser respeitada.
Essas coisas, infelizmente, vão acontecer até que os nossos vizinhos comecem a perceber que Malawi e Moçambique são dois países diferentes, com soberanias totalmente diferentes e que a delimitação de fronteiras que foi feita é para ser respeitada.
O sociólogo Rogério Citoi diz que estes incidentes são recorrentes, o que faz com que as relações entre os dois países sejam sempre difíceis. Contudo, Citoi é da opinião de que, face a estas situações, as autoridades moçambicanas privilegiem sempre o diálogo.
Eu acho, do ponto de vista estratégico e geoestratégico, seria um tremendo erro que o governo moçambicano, no lugar de puxar para uma distensão de relações, portanto, criar um ambiente positivo com o Malawi, que entrasse para uma crispação de posições. Porque a fronteira de Malawi com Moçambique é uma fronteira ténua, às vezes invisível.
Refira-se que outros incidentes fronteiriços têm sido reportados também nas províncias de Tete e Zambézia, nesta última, devido sobretudo à questão da navegabilidade do Rio Xire. O Malawi pretende usar o Rio Xire para o escoamento das suas mercadorias, mas as autoridades moçambicanas rejeitam essa pretensão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui em Washington são 12 horas e 38 minutos, 19 horas e 38 em Moçambique. E por sinal, continuamos em Moçambique. Foi hoje adotada a Declaração de Maputo, um documento no qual todos os governadores provinciais e outros quadros do Poder Executivo, Legislativo e Judicial moçambicano se comprometem a tudo fazer para preservar e garantir o uso sustentável dos recursos florestais em Moçambique. Francisco Júnior acompanhou o encontro que tomou essa decisão.
Anabela Rodrigues, diretora nacional do Fundo Mundial para a Natureza, WWF, discursando na cerimónia de abertura da conferência organizada pela Procuradoria-Geral da República, reconheceu que o quadro legal na área de gestão de recursos naturais é avançado em Moçambique, mas a governação florestal salientou tem sérios problemas.
A corrupção e a má gestão no setor de florestas têm que passar a ser veementemente repudiados e entendidos como não sendo aceitáveis. Há que estancar o declínio da área de cobertura florestal de cerca de 217 mil hectares por ano, que é, em parte, não é esta a primeira razão é a agricultura itinerante, mas que é, em parte, devido às queimadas, ao corte ilegal e ao corte insustentável para a produção de carvão. A tarefa que se nos depara é desafiadora e requer o envolvimento de todos e, por isso, queremos contribuir para que não se fique por medidas cosméticas e se leve o processo até ao fim.
E segundo dados a que a Voz da América teve acesso, a exploração ilegal de madeira lesa o Estado moçambicano em cerca de 500 milhões de dólares americanos por ano. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, dá a mão à palmatória.
A taxa anual de desmatamento é de cerca de 0,58%, que é equivalente a cerca de 219 mil hectares de floresta que perdemos por ano. Este cenário impõe a adoção de medidas de política que o governo aprovou em 2015, que constitui uma reforma do setor florestal que tem como objetivos, a nível ambiental, assegurar a proteção e conservação, criação e valorização do uso sustentável dos recursos florestais.
A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buschile, por seu turno, afirma que o Estado não pode ficar indiferente aos desmandos que estão a ocorrer na área das florestas. Beatriz Buschile diz que todos os cidadãos têm o dever moral de defender o ambiente, tendo acrescentado que, enquanto órgão fiscalizador da legalidade, o Ministério Público vai fazer de tudo para garantir que as florestas sejam protegidas e os violadores da lei sejam levados à barra da justiça.
Da nossa parte, o fato de termos registrado ao longo de 2016 um total de 129 processos de crime relacionados com a exploração ilegal de recursos florestais, sendo as províncias de Tete e de Sofala as que mais se destacaram, incita-nos a examinar a atividade que desenvolvemos, identificar os constrangimentos e encontrar as melhores formas de atuação e de articulação, desde o guardião, que é a comunidade onde o recurso se localiza, até o sistema de administração da justiça, que deve garantir a responsabilização dos prevaricadores, sem prejuízo da sua intervenção em outros momentos, nomeadamente participando na sensibilização sobre a necessidade da observância da legalidade.
Procuradora-Geral da República, Beatriz Buschile, falando esta quarta-feira na Conferência sobre Florestas, conferência que decorre na capital moçambicana, com mais de 250 participantes e que adotou a Declaração de Maputo, documento no qual todos os presentes se comprometem a tudo fazer para preservar e garantir o uso sustentável das florestas em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E de Maputo partimos para Bissau, onde partidos da oposição da Guiné pretendem manifestar contra o governo amanhã e na sexta-feira. Acompanha este assunto o Lassana Kassama.
O relatório sobre o estado global da democracia foi elaborado pela International IDEA, instituição com sede em Estocolmo, na Suécia, e que analisa 155 países de todo o mundo. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe não estão no relatório. Angola e Guiné-Bissau são os únicos a situarem-se abaixo da média subregional em que estão inseridos, África Austral e África Ocidental, respectivamente, embora o Estado da Democracia Angolana seja a única com todos os critérios inferiores à média. A guineense apresenta dois acima e dois abaixo. Portugal, Brasil, Timor-Leste e Moçambique são, por esta ordem, os restantes lusófonos que registram valores acima da média regional, embora a democracia moçambicana registre um critério, o da fiscalização ao governo, que é igual à média subregional. Na África Ocidental, representada pela Guiné-Bissau, entre os estados lusófonos, a democracia guineense tem dois indicadores acima da média, que são o governo representativo e fiscalização ao governo. O Brasil registrou também todos os critérios positivos, entre eles o governo representativo, direitos fundamentais e imparcialidade na administração.
Era o Álvaro Lugero Andrade falando de um assunto que tem a ver com o facto de Angola e Guiné-Bissau serem os únicos países entre os seis lusófonos que são referenciados no relatório internacional com um desempenho abaixo da média da região em que estão inscritos. É um relatório internacional que, aliás, em termos de notícias, está presente na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Com 12 horas e 44 minutos aqui em Washington, vamos agora a Angola. A exoneração de Isabel dos Santos da presidência da Sonangol tem provocado as mais diferentes reações. A Voz da América ouviu personalidades e analistas que, no geral, classificaram como normal a decisão do presidente João Lourenço, que para ele está a repor a legalidade.
Para o politólogo Fernando Macedo, o Presidente da República atuou dentro da legalidade constitucional.
O quadro de ter o direito de ajuizar novas políticas, implementá-las e selecionar agentes públicos nos quais deposito confiança, por várias razões, uma das quais é preparação política e técnica, que são duas coisas que a senhora engenheira Isabel dos Santos veio a revelar que não tem, nada de nenhuma caça às bruxas.
Por seu lado, o antigo Primeiro-Ministro Marcolino Mocco faz a seguinte leitura política com ênfase no trabalho que está a ser realizado por João Lourenço.
João Lourenço tem assumido coragem e tem trazido uma grande esperança de que saltamos para uma nova era. Este último ato do afastamento da sua nomeação escandalosa para uma empresa da dimensão da FEMANGOL solida uma ideia que se vem criando de que João Lourenço traz, efetivamente, a independência nacional, a liberdade, as garantias e direitos para o povo de Angola.
A reposição da ética é destacada também por Elias Isaac, representante da organização não-governamental Open Society em Angola, que também falou à Voz da América.
O que aconteceu é só repor a verdade, porque existem quadros no país que podem assumir e o que estava a acontecer em Angola é praticamente a família presidencial a tomar conta do país na sua totalidade. E nós vemos isso com bons olhos e pensamos que as instituições do Estado estão a ser normalizadas.
Isaac também é de opinião que esta decisão indica o novo caminho que levará ao fim dos monopólios e também à devida utilização de recursos humanos que não têm sido aproveitados.
Este processo vai fazer com que os vários monopólios e a concentração de poder político e económico na mão de uma só família, de um só grupo, vai começar a desaparecer e Angola terá a oportunidade de experimentar os vários quadros.
Na conversa com o antigo Primeiro-Ministro e jurista Marcolino Mocco, perguntei se João Lourenço não estará a reunir-se apenas dos seus homens, como se acusou José Eduardo dos Santos, tendo respondido que, por agora, não tem essa indicação.
Então, não há nenhum sinal de que saem uns, entram outros, no mesmo sentido do nepotismo, da confiança escrita pessoal, sem ter em conta os valores éticos e morais do Estado. Só deve reparar que as nomeações nem sequer estão a incidir sobre pessoas desconhecidas. Muitas dessas pessoas foram mesmo utilizadas na época, ou na era, de Eduardo dos Santos.
Pela primeira vez em décadas, os legisladores americanos examinam a autoridade que os presidentes têm sobre as questões de armas nucleares e se o presidente Donald Trump, em particular, poderá ordenar um ataque nuclear preventivo contra a Coreia do Norte. Antigos quadros superiores do Pentágono disseram hoje no Senado que o presidente Donald Trump tem, tal como os outros presidentes, autoridade absoluta e unilateral para ordenar um ataque de retaliação, mas não um ataque preventivo. Se houver uma ordem ilegal apresentada aos militares, o exército é obrigado a recusar a segui-lo, disse o general Robert Keller, general na reforma e antigo comandante do Comando Estratégico dos Estados Unidos. O senador democrata Chris Murphy disse que há uma preocupação neste aspecto pelo facto do presidente dos Estados Unidos ser de pouca estabilidade e muito volátil, a tal ponto de tomar uma decisão sobre um ataque nuclear que pode não ser do âmbito dos interesses nacionais de segurança dos Estados Unidos. Recorde-se que a última análise do género por legisladores foi há mais de 40 anos, durante a Guerra Fria com a União Soviética. A situação político-militar no Zimbábue está tensa, mas calma nesta quarta-feira. O presidente sul-africano Jacob Zuma, na sua qualidade de presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, disse que falou hoje com o presidente Robert Mugabe e este disse que estava bem e confinado na sua residência com a família. Simeão Pongwan reporta a partir de Joanesburgo.
Não foram avançados pormenores sobre a conversa entre os dois líderes. Zuma também falou com a chefia dos militares zimbabuianos e recebeu garantias de que não houve golpe de Estado. Os militares que controlam os edifícios do governo, dos tribunais e do parlamento disseram que estão contra elementos corruptos que circundam o presidente Robert Mugabe e foram detidos 3 ministros, incluindo o das finanças. Entretanto, o presidente da CDC, Jacob Zuma, enviou nesta quarta-feira 2 ministros para Harare e Luanda, capital angolana. Os ministros enviados são os da Defesa e Veteranos Militares, no Civil Mampisa Nglakula, e da Segurança do Estado, Bongani Bongo, para se inteirarem da real situação no terreno. Depois de Harare, os 2 ministros sul-africanos vão a Luanda falarem com o presidente João Lourenço na qualidade de presidente do órgão da CDC para a cooperação nas áreas de política, defesa e de segurança. Segundo os militares zimbabuianos, a operação que culminou com a detenção dos 3 ministros e provocou pânico generalizado visa combater elementos considerados corruptos do chamado Grupo 40, associado com a primeira-dama Grace Mugabe, que entrou em colisão com o veterano político Emmerson Mnangagwa, destituído do cargo de primeiro vice-presidente do país e logo depois expulso do partido no qual militou durante mais de 50 anos. Mnangagwa fugiu do país para a vizinha África do Sul, mas as autoridades sul-africanas dizem que não conhecem o seu paradeiro. Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
No Uganda, continua a aumentar a resistência a uma controversa legislação que irá eliminar o limite da idade presidencial na Constituição. O futuro da legislação irá permitir ao presidente de longa data, Yoweri Museveni, poder concorrer em 2021 ao 6º mandato. Este é o tema de trabalho do nosso colega Francis Mukasa, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
Uma fita amarela significa a favor, uma fita vermelha significa contra. A questão é saber se o Uganda pode eliminar o limite de idade aos 65 anos. Os legisladores têm mantido contactos com as bases para avaliar da sua recepção. A oposição considera que a emenda é um truque para manter o presidente Museveni no cargo.
Those who wrote this constitution were learned, just like our legislator. They were professors and very knowledgeable.
Mzizi Odoka, um elemento da oposição, sustenta que os autores da Constituição eram professores e muitos conhecedores do país, tendo decidido que cada dirigente deve ter um termo para chefiar e quando deve deixar o cargo. Este tema tem tido um debate acérrimo. Ocorreram mesmo cenas de confronto físico no Parlamento e a oposição tem acusado o governo de tentar comprar o seu apoio. Várias consultas públicas realizadas por elementos da oposição foram interrompidas pela polícia, que agiu, segundo eles, por razões de segurança e da ordem pública. No entanto, a Organização Governamental dos Direitos Humanos manifestou preocupação.
None of the consultative meetings of proponents has been dispersed or has suffered use of excessive force by the police. The Commission has noted with concern the unclear role.
Segundo Imadi Malumba, da Comissão Governamental dos Direitos Humanos, nenhum dos encontros consultivos foi objeto de intervenção policial ou de uso excessivo da força pela polícia. Os legais do Partido Governamental efetuaram consultas públicas, mas muitos dos encontros foram apenas por convite. O Partido Governamental argumenta que o limite de idade presidencial deve ser eliminado por ser discriminatório. O parlamentar que propôs a lei, Rafael Magiaza, não conseguiu obter a presença da comissão especializada.
Because of the nature, the hostility, the unfriendliness of the committee. So, if possible, if required, I think.
Segundo ele, devido à hostilidade da comissão, pensa que foi necessário e será necessário que o assunto seja apresentado. O debate continua, mas o parlamento não deve votar sobre o assunto, pelo menos até dezembro.
E a caminharmos para o final desta segunda meia hora, ainda temos já a terceira meia hora, o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a qualificação para o Mundial de Futebol. Já está quase tudo decidido. Esta noite vamos ficar a saber o último dos qualificados. Peru recebe a Nova Zelândia. É favorito para passar na primeira mão na Nova Zelândia, empate a 0 golos. Ainda hoje, a Austrália qualificou-se ao derrotar em casa as Honduras por 3-1, depois de um empate a 0 golos na primeira mão. 2 golos da Austrália de penalti, o outro um autogolo de um defesa das Honduras. Ontem, a Dinamarca tornou-se na última equipa da Europa a qualificar-se. Foi à Irlanda dar que basada 5-1, com 3 golos de Eriksen. Tem boa equipa a Dinamarca, joga bem. É capaz de dar nas vistas no Mundial. Em África, 2 jogos do grupo D, que já não contavam para nada, mas Burkina Faso não perdoou. Deu que basada a Cabo Verde. 4 batatas na capoeira dos Tubarões Azuis, sem resposta. No outro encontro do grupo, Senegal confirmou a sua supremacia. Bateu a África do Sul por 2-1. Ontem houve também muitos jogos amigáveis de preparação. 3 chamaram a atenção e os 3 terminaram em empates. Inglaterra empatou com o Brasil, 0 golos. A Alemanha e a França empataram a 2 golos. Espanha foi a Rússia empatar a 3 golos com um pormenor curioso. Os golos da equipa espanhola apontadas por 2 defesas. Jordi Alba marcou 1, Sérgio Ramos marcou 2 de penalti. Portugal empatou em casa com os Estados Unidos a 1 golo. Ambas as seleções com equipas secundárias, Estados Unidos a fazerem estrear muitos jovens que deram nas vistas e que deveriam ter vencido o jogo. O guarda-redes americano, esse, contudo, deu um frango à antiga, é de ver, porque frangos desses raras vezes se vêem. E esse frango deu o empate a Portugal. A má exibição de Portugal pôs comentaristas a dizer que muitos dos jogadores que ontem participaram vão de certeza ficar de fora para o Mundial. Isto depois de dizerem anteriormente que o treinador Fernando Santos tinha um problema de ter muito por onde escolher.
Tirarmos conclusões logo que há muitos jogadores que já, agora o selecionador vai ter muitas dores de cabeça e há 50 jogadores e tal. De repente Portugal tem um jogo que não é totalmente conseguido, teve coisas boas, coisas não tão boas, na realidade não fez um grande jogo e ficamos logo com a sensação que afinal os jogadores agora, afinal já meia dúzia deles já ficaram de fora. Não é nada disso, as coisas não funcionam assim naturalmente. Mas o treinador compete saber ler as coisas, saber aquilo que na realidade não correu tão bem, fazer essa análise e saber ler bem nas entrelinhas também.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Basquetebol americano, o San Antonio Spurs ontem foi a Dallas vencer por 97-91 e isso deu um recorde ao treinador Greg Popovich. É agora o treinador mais rápido a chegar às 500 vitórias como visitante da Liga. Alcançou isso em menos 41 jogos que o anterior recordista, que era o treinador Pat Riley. Dallas é agora a pior equipa desta época, tem apenas 2 vitórias em 15 jogos. Boston, esse, somou a sua 13ª vitória consecutiva. Foi a Nova York bater o Brooklyn Nets 69-102. Tem 13 vitórias, 2 derrotas e, por menor curioso, essas 2 derrotas foram os seus 2 primeiros jogos do campeonato. Noutro jogo de ontem, Toronto bateu o Houston 129-112.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado no programa desta semana é Elias Isaac, da Open Society em Angola. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, está detido em sua casa na sequência do que tudo indica ser um golpe de Estado. O presidente sul-africano Jacob Zuma, que preside também a organização regional SADC, disse ter falado com Mugabe, que lhe disse estar restrito à sua residência, mas estar bem de saúde. Com esta nota, marcamos o ponto final, mas sem antes dizer que, na agenda africana, a questão do Zimbábue volta a ser destacada numa conversa com o analista moçambicano Mohamed Yassin e com a jornalista uruguaia Mercedes Chayaques, que foi expulsa do Zimbábue em 2001. Ponto final, a segunda parte, um grande abraço do Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Como sempre, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:34 aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 12 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Joe Gill. Temas do dia: o presidente Roberto Mugabe está detido em sua casa em Harare. O enviado especial da China desloca-se à Coreia do Norte. 15 de novembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Há novamente fricção entre Moçambique e o Malawi em causa da delimitação da fronteira dos dois vizinhos da África Austral. Analistas dizem que o diálogo é o melhor caminho, tal como reporta o Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas acusam o Malawi de não respeitar a delimitação da fronteira comum, afirmando haver casos de retirada de marcos fronteiriços, o que, na opinião da analista, traduz o clima de tensão que sempre caracterizou as relações entre os dois países. A acusação foi feita pelo governador provincial do Niassa, Arlindo Solindo, afirmando que o mais recente dos incidentes fronteiriços ocorreu semana passada.
Ao longo da fronteira, às vezes, têm retirado marcos para ver se aumentam um pouco mais as machambas deles, mas porque os moçambicanos conhecem muito bem a fronteira entre os dois países, eles continuam a trabalhar tranquilamente. Por exemplo, há 3 dias nós tivemos um incidente em que um líder comunitário malawiano veio com a sua população e veio vigarizar alguns nossos populares que estavam a trabalhar, a preparar a machamba para a sementeira do arroz. Foi um incidente que foi prontamente reportado ao governo do Malawi.
Para aquele governante, a delimitação da fronteira tem de ser respeitada.
Essas coisas, infelizmente, vão acontecer até que os nossos vizinhos comecem a perceber que Malawi e Moçambique são dois países diferentes, com soberanias totalmente diferentes, e que a delimitação de fronteiras que foi feita é para ser respeitada.
O sociólogo Rogério Citoi diz que estes incidentes são recorrentes, o que faz com que as relações entre os dois países sejam sempre difíceis. Contudo, Citoi é da opinião de que, face a estas situações, as autoridades moçambicanas privilegiem sempre o diálogo.
Eu acho, do ponto de vista estratégico e geoestratégico, seria um tremendo erro que o governo moçambicano, no lugar de puxar para uma distensão de relações, portanto, criar um ambiente positivo com o Malawi, que entrasse para uma crispação de posições. Porque a fronteira de Malawi com Moçambique é uma fronteira ténua, às vezes invisível.
Refira-se que outros incidentes fronteiriços têm sido reportados também nas províncias de Tete e Zambézia, nesta última, devido sobretudo à questão da navegabilidade do Rio Xire. O Malawi pretende usar o Rio Xire para o escoamento das suas mercadorias, mas as autoridades moçambicanas rejeitam essa pretensão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O presidente de Angolândia exonerou a filha do seu antecessor, Isabel dos Santos, da presidência da Sonangol, bem como todo o conselho de administração daquela empresa de petróleos. A Voz da América ouviu personalidades e analistas que, no geral, classificaram como normal a decisão do presidente João Lourenço, que para eles está a repor a legalidade. Álvaro Lugero Andrade.
Para o politólogo Fernando Macedo, o presidente da República atuou dentro da legalidade constitucional.
O quadro de ter o direito de ajuizar novas políticas, implementá-las e selecionar agentes públicos nos quais deposite confiança, por várias razões, uma das quais é preparação política e técnica, que são duas coisas que a senhora engenheira Isabel dos Santos veio a revelar que não tem. Trata de nenhuma caça às bruxas.
Por seu lado, o antigo primeiro-ministro Marcolino Mocco faz a seguinte leitura política com ênfase no trabalho que está a ser realizado por João Lourenço.
João Lourenço tem assumido coragem e tem trazido uma grande esperança de que saltamos para uma nova era. Este último ato do afastamento da Isabel, da sua nomeação escandalosa para uma empresa da dimensão da FEMANGOL, solida uma ideia que se vem criando de que João Lourenço traz, efetivamente, a independência nacional, a liberdade, as garantias e direitos para o povo de Angola.
A reposição da ética é destacada também por Elias Isaac, representante da organização não-governamental Open Society em Angola, que também falou à Voz da América.
O que aconteceu é só repor a verdade, porque existem quadros no país que podem assumir e o que estava a acontecer em Angola é praticamente a família presidencial a tomar conta do país na sua totalidade. E nós vemos isso com bons olhos e pensamos que as instituições do Estado estão a ser normalizadas.
Isaac também é de opinião que esta decisão indica o novo caminho que levará ao fim dos monopólios e também à devida utilização de recursos humanos que não têm sido aproveitados.
Este processo vai fazer com que os vários monopólios e a concentração de poder político e económico na mão de uma só família, de um só grupo, vai começar a desaparecer e Angola terá a oportunidade de experimentar os vários quadros.
Na conversa com o antigo primeiro-ministro e jurista Marcolino Mocco, perguntei se João Lourenço não estará a reunir-se apenas dos seus homens, como se acusou José Eduardo dos Santos, tendo respondido que, por agora, não tem essa indicação.
Então, não há nenhum sinal de que saem uns entre outros, no mesmo sentido do nepotismo, da confiança escrita pessoal, sem ter em conta os valores éticos e morais do Estado. Só deve reparar que as nomeações nem sequer estão a incidir sobre pessoas desconhecidas. Muitas dessas pessoas foram mesmo utilizadas na época, ou na era de Eduardo dos Santos.
Treze horas, 7 minutos, 10 segundos. A economia, de novo connosco, o Álvaro Lugero Andrada.
Vamos então à atualidade económica. As receitas fiscais geradas pela petrolífera angolana Sonangol, com exportação de crude, reduziram-se em mais de 30% entre setembro e outubro para 70,7 mil milhões de kwanzas, cerca de 400 milhões de dólares. O melhor registro do ano da Sonangol foi em janeiro, com 109,3 milhões de kwanzas, cerca de 600 milhões de dólares, mas logo em fevereiro caiu para mínimos anuais de 61,7 milhões de kwanzas, 315 milhões de dólares. A Unidade de Análise Económica do Standard Bank considera que a economia de Moçambique vai crescer 3,8% este ano e abrandar para 3,5% no próximo ano, devido à falta de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O Departamento de Pesquisas daquele banco sul-africano diz que esta degradação das previsões reflete as expectativas de que um programa de ajustamento económico financiado pelo FMI não deve ser colocado em prática suficientemente depressa para garantir o regresso do sentimento positivo dos investidores e o apoio dos doadores a Moçambique. Cabo Verde recebeu nos primeiros 9 meses deste ano mais de 512 mil turistas, totalizando 3,3 milhões de dormidas, o que significa um aumento de 11% no número de hóspedes relativamente ao mesmo período de 2016. O principal mercado emissor de turistas nesse último trimestre continua a ser o Reino Unido, com 20,5% do total das entradas. A seguir vem Portugal, Alemanha, cabo-verdianos residentes no exterior e turistas da Alemanha. O número de milionários no Brasil poderá chegar a 296 mil até 2022, o que representará um aumento de 81% ante o número atual de brasileiros com US$ 1 milhão, segundo o banco Credit Suisse. O relatório estima que o Brasil apresentará o segundo maior aumento no número de milionários entre 23 países analisados, perdendo apenas para a Argentina. E nas cotações de câmbio, uma libra valia na manhã de hoje $1.31, um euro custava $1.17 e um dólar era vendido a 61 meticais, 166 kwanzas, 92 escudos, 558.034 francos CFA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado do Fala Só desta semana será Elias Isaac, da Open Society.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais esta edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América, às quartas-feiras. Eu sou Álvaro Ludger Andrade e também nesta edição participa o Amancio Miguel com as entrevistas. Zimbábue, desde ontem, tem a alteração do seu estado constitucional, apesar dos militares terem dito que não há um golpe de Estado. Na verdade, o presidente Robert Mugabe terá sido afastado do poder neste momento, segundo as informações que nos chegam de Harare, encontra-se em casa com a família. Não há informações se a esposa Grace Mugabe também está em Harare ou se terá saído para Namíbia, como informaram alguns meios de comunicação. Na verdade, desde ontem, os militares assumiram literalmente o poder, embora não haja indícios de violência. Três ministros foram detidos, o presidente está em casa. Acredita-se que os militares são fiéis ao antigo vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que também estaria fora do Zimbábue, mas também não temos informação se já regressou. Para tentar entender a situação neste momento, o Amancio Miguel falou com Muhammad Yassine. Ele é deputado moçambicano, analista e profundo conhecedor da África Austral e do Zimbábue. Também o Amancio Miguel falou com a jornalista uruguaia, mas que radicada há muitos anos na África Austral, também em Moçambique, Mercedes Sayagüez. Mais à frente vamos regressar a essa conversa. Por agora, o Muhammad Yassine faz uma leitura dessas primeiras 24 horas, ou nem tanto ainda, depois de que os militares tomaram o poder no Zimbábue.
Até agora, a informação que se tem, nos parece que o presidente Roberto Mugabe acabou por perder o controle, primeiro das forças armadas e segundo do próprio país, na medida em que confirma que está sitiado na sua residência. Olhando para aquilo que é a reação da SADC principal do presidente Jacob Zuma, é no sentido de que, pelo menos, o presidente Mugabe está são e de boa saúde. Agora, esperamos ouvir os outros procedimentos, acredito, até o final do dia ou até amanhã.
Este cenário acontece depois do presidente Mugabe demitir o seu vice-presidente e a sua esposa, Grace Mugabe, ter anunciado claramente que não se importaria que ela fosse nomeada. Será resultado direto dessas afirmações?
Eu penso que sim. Também é a forma, a purga com que o presidente Mugabe, em relação aos seus companheiros da luta de libertação e também a outros membros dentro do partido, e a influência que a sua esposa tem tido nas decisões principais, tanto como de partido como de país, tem tornado a vida do presidente Mugabe muito complicada. E este último incidente, na qual afastou-se o vice-presidente, é sabido que uma das pretensões da primeira-dama é assumir a posição de vice-presidente para, de seguida, num futuro próximo, assumir a posição do presidente da República, no caso, a defesa do presidente Mugabe, fez com que houvesse uma reação diferente daquela que se esperava. Porque o que podia-se esperar seria uma reação da sociedade civil, que pudesse sair à rua ou dos outros partidos, mas esta reação vem de um ciclo muito leal ao próprio presidente Roberto Mugabe, que é a parte militar, que não concordam com a ascendência da primeira-dama à presidência da República e não concordam também com o formato de purga que o presidente Mugabe tem levado dentro do seu partido em relação aos membros da libertação.
É uma situação que Mugabe, se calhar, teria evitado.
Não sei se teria evitado no formato em que se esperava. Porque o próprio Osano PF, nos últimos dias, tem tido frições claras. E, por outro lado, também, a idade avançada do presidente Roberto Mugabe e a aproximação das eleições traziam sinais de que o presidente Mugabe precisa de se impor em qualquer das partes. E este formato de imposição foi o que originou este cenário. O presidente Mugabe, até agora, não encontrou uma pessoa fiel para que possa substituí-lo na presidência do Zimbábue. E a pessoa, infelizmente, mais aproximada a ele é a sua esposa. Aí, essa pedra gincana que tem sido feita desde o princípio do ano, no sentido de que a ala dura do Zimbábue pudesse aceitar a primeira-dama como a próxima candidata. Isso foi visto mesmo dentro do seu partido. Evitar este cenário seria o presidente Mugabe ter se afastado da liderança do partido e não ter sido ele o eleito para o próximo candidato nas eleições. Porque isso também deixou claro que estamos esperando uma possível sucessão de marido para mulher e não exatamente a abrangência dos outros membros do partido ZANU-SP.
Mercedes Sayaguas é uma jornalista de nacionalidade uruguaia que vive há muitos anos na África Austral e também viveu muitos anos em Moçambique. Ela foi expulsa do Zimbábue pelo presidente Robert Mugabe. O Amancio Miguel fala com esta jornalista, que começa por explicar porquê e como foi expulsa do Zimbábue e fala também sobre os eventuais próximos passos no país.
Eu era correspondente do Mainland Guardian, um semanário muito respeitado e conhecido na África do Sul. Eu era correspondente no Zimbábue. E depois de um ano de cobrir abusos de direitos humanos, repressão da oposição do MDC, casos de tortura da oposição feitos pelas milícias do ZANU-PF e do Mugabe, depois de um ano inteiro de cobrir esses temas, o Jonathan Moyo e o Robert Mugabe me expulsaram, dizendo que eu era um inimigo público e um risco para a segurança do Zimbábue.
E, na verdade, a Mercedes denunciava aquilo que todo mundo tinha medo, se calhar, de denunciar naquela altura.
Sim, porque também a maior parte da imprensa estrangeira estava focalizada nas invasões da terra e dos fazendeiros brancos. E eu, de acordo com o editor do Mainland Guardian, porque era também, eu achava que era mais importante falar sobre a oposição ao zimbabuano e os abusos dos direitos humanos. Então, essa era a temática que eu cobria e que outros não estavam a cobrir. E cobrir com o detalhe com que eu fazia. E quando houve um atentado contra um jornal de oposição, o primeiro cotidiano de oposição, que foi um atentado de sabotagem com minas antitanque e dinamita, eu que trabalhava na campanha contra as minas na região da África Austral, consegui um experto militar que falou que os únicos que podiam fazer esse atentado, que tinham o conhecimento da dinamita e as minas antitanques necessárias, era o Corpo de Engenheiros do Exército. Eu escrevi isso, foi publicado. 48 horas mais tarde, fui expulsa. Isso foi diretamente veio do Exército do Zimbábue.
Mercedes, muitos anos depois, Mugabe fica agora numa espécie de prisão domiciliária, já sem poder. Como é que a Mercedes recebeu esta notícia?
Bem, eu estou agora em Ho Chi Minh, no Vietnã, e estava de fato
a comprar um cartão SIM para o meu telefone vietnamita, quando por causa eu abri assim as notícias para ver se o cartão SIM funcionava e vi a notícia, eu teve que sentar numa cadeira, porque na companhia telefônica, por da emoção e da surpresa que eu tinha. Embora não estava tão surpreendida, porque quando a semana passada a Grace Mugabe conseguiu fazer com o marido dessa demissão do Mnangagwa, eu comentei com amigos e colegas na África do Sul, eu acho que ela está a morder mais do que ela consegue mastigar. E ela se está a fazer um inimigo poderoso. O Mnangagwa é poderoso e é cruel e brutal. Então, falei isso e eu acho que tinha razão. A Grace não pensava que Mnangagwa ainda tinha tanto poder. E a Grace, eu já estou achando, isso é a esposa do Mugabe, desde que ela bateu numa miúda de 21 anos em Santo, que estava em África do Sul, que estava visitando os filhos dela que moram ali em Santo, eu achei que ela estava bêbada de poder, que estava perdendo os limites, o sentido dos limites. E eu acho que com isso de Mnangagwa ficou claro que ela pensava que era a imperatriz. Mas que ela era a imperatriz casada com um déspota, mas está achando achou seus limites.
Mercedes, como conhecedora, já estamos a terminar da situação do Zimbábue, o que é que vai acontecer, possíveis cenários?
Bem, o problema é que, primeiro, Mnangagwa não é nenhum herói democrático. Ele é um homem cruel, ele foi responsável pela massacre de 20 mil membros da FNDB-ELE em Matabili nos anos 80, ele foi um dos arquitetos daquela massacre e depois foi sempre um sócio e um cúmplice de Mugabe. Então não é um herói democrático. E segundo, o exército do Zimbábue também não está mais interessado em defender a democracia, os direitos humanos ou o desenvolvimento do Zimbábue, está interessado em defender seus próprios interesses. Então, não é assim uma boa notícia 100%. Vamos ver quais são os passos que o Mnangagwa e o exército vão tomar. Nunca é boa notícia quando um exército toma o poder, também. Em geral, eles têm uma tendência a ficar no poder e não a fazer uma transferência. Mas é preciso ver como é que se organiza esta transferência, se podem fazer chamar fazer eleições limpas, ou fazer um governo de unidade nacional, com todos os representantes da sociedade civil e da oposição, aguardando para ter eleições limpas. Vamos ver, é uma questão difícil de dizer. Será bom ver nos próximos 2 ou 3 dias. Mas, por enquanto, é uma grande alegria e um alívio saber que Grace Mugabe está impedida de fazer, de colocar uma dinastia Mugabe na qual ela e os filhos dela poderiam continuar a destruir o que fica a economia, o desenvolvimento, a educação e a saúde dos zimbabuanos.
Era o Amancio Miguel a falar com a jornalista uruguaia radicada na África Austral, Mercedes Sayaguas, e também com o analista moçambicano e deputado Mohamed Yassine, para tentar entender a situação que continua a evoluir no Zimbábue, menos de 24 horas após os militares terem assumido o poder. Assim terminamos esta edição da Agenda Africana da Voz da América. Até à próxima quarta-feira.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O primeiro comprimido digital aqui nos Estados Unidos foi aprovado na passada segunda-feira pelo organismo regulador que vigia os medicamentos, a FDA. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Prometuto permite averiguar se os pacientes tomam a medicação e a que horas. O comprimido chama-se Abilify MySight e combina o medicamento com um pequeno sensor passível de ser ingerido. É usado, por exemplo, no tratamento de esquizofrenia ou de doença bipolar. A detecção da toma pode demorar entre 30 minutos e 2 horas, razão pela qual a agência alerta que o medicamento não deve ser utilizado para controlar a toma em tempo real ou durante uma emergência. Ainda não está aprovado que esta nova tecnologia ajude a garantir que a medicamentação é cumprida. Tal será analisado depois do comprimido com sensor ser lançado no mercado no próximo ano. Ainda assim, nem todos podem tomar a medicação. O comprimido não é recomendado para pacientes idosos com demência e é aconselhado que os profissionais de saúde façam um diagnóstico ao doente para averiguar se é capaz de gerir o sistema. Até à próxima. Passo agora para as notícias desta quarta-feira, dia 15 de novembro de 2017. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, encontra-se tido em sua casa em sequência do que tudo indica ser um golpe de Estado. O presidente sul-africano Jacob Zuma, que é presidente também da organização regional SADC, afirmou ter falado com Mugabe, que lhe disse estar restrito à sua residência, mas encontrar-se bem de saúde. Zuma indicou que as autoridades sul-africanas estão também em contacto com as forças de defesa do Zimbábue. Tanques do exército zimbabuiano ocuparam posições na capital Harare e soldados ocuparam a estação da televisão. Numa declaração, o major-general Simon Kaya Moyo disse que as forças militares não estão a tomar a conta do governo, mas apenas a corrigir o que disse ser a deterioração da situação política, social e económica do país. As ações dos militares seguem-se à admissão do vice-presidente Emmerson, que se refugiou na África do Sul e que parece contar com o apoio do exército. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Integrado no diálogo contínuo da parceria Estados Unidos-Bangladesh, o subsecretário de Estado para os Assuntos Políticos, Thomas Shannon, avistou-se recentemente em Dhaka com o secretário de Estrangeiros do Bangladesh, Haque. Debateram o reforço da parceria política, económica e de energia e cooperação no contra-terrorismo. Debateram igualmente a ameaça nuclear norte-coreana e a assistência dos Estados Unidos para os refugiados rohingyas no Bangladesh. Durante o encontro, o subsecretário Shannon agradeceu ao governo de Bangladesh pela generosidade na resposta à crise dos refugiados no estado birmanês de Rakhine e manifestou apreço pelos seus esforços em assegurar que a assistência chegue aos refugiados no Bangladesh. Mais de 600 mil rohingyas atravessaram para o Bangladesh do estado birmanês de Rakhine desde o final de agosto, a meio da violência brutal pelos militares e vigilantes birmaneses, agindo em conjunto com as forças de segurança no que a ONU classificou de exemplo puro de limpeza étnica. Simon Enenshaw, secretário adjunto em exercício para a população refugiada e imigração, visitou recentemente os refugiados e deslocados internos na Birmânia e no Bangladesh. Enshaw elogiou o governo de Bangladesh e o seu povo por apoiarem os refugiados e apelou ao governo de Bangladesh e à população para apoiarem os refugiados, tendo apelado ao governo birmanês para estabelecer condições que permitam o regresso dos refugiados em segurança, voluntariamente e com dignidade à sua residência e à sua terra. Enshaw referiu que a responsabilidade pelo repatriamento é do governo birmanês, responsável por iniciar o processo e assegurar que lhes seja fornecida área segura para o regresso voluntário das pessoas. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o bem-estar daqueles que fugiram e forneceram quase 40 milhões de dólares de ajuda aos refugiados, comunidades locais e pessoas deslocadas internamente, desde 25 de agosto do estado de Rakhine, e isto em resposta à crise. Isto leva à assistência humanitária dos Estados Unidos às pessoas deslocadas na Birmânia e os refugiados birmaneses na região para quase 104 milhões de dólares no ano fiscal de 2017. Os Estados Unidos continuam a apelar aos responsáveis no Bangladesh e na Birmânia para que desenvolvam um plano para o regresso seguro e voluntário das comunidades rohingyas à Birmânia. Os Estados Unidos apelam à rápida e completa aplicação das recomendações da Comissão Annan, incluindo a concessão urgente de acesso humanitário e da imprensa, através do Estado de Rakhine, e assegurar a responsabilização dos autores das violações dos direitos humanos, tendo em vista a criação de condições para a paz e o desenvolvimento no Estado de Rakhine. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português de 15 de novembro de 2017 chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.